E hoje, na nossa programação de jornalismo, nós conversamos com o médico, Dr. André Herrmann, que fala aqui diretamente do Posto de Saúde, né, doutor? Sobre um assunto que está sendo bem pertinente ultimamente, que é a meningite. É uma doença inflamatória que vem assustando bastante as pessoas. A gente já teve alguns casos aqui no estado. E é uma doença que pode ser fatal. Eu gostaria, primeiramente, que o senhor falasse qual é a principal causa do desenvolvimento dessa doença. Bom dia, doutor.
Bom dia, bom dia. A meningite é uma inflamação, vamos só primeiro contextualizar aqui. A meningite é uma inflamação das meninges. As meninges são as membranas que recobrem o cérebro. É uma doença que ela pode ser séria, é séria e pode ser fatal. A causa mais comum é uma infecção por bactérias, por fungos e também por vírus. Elas acometem mais crianças e idosos. Por que as crianças? As crianças não estão com o sistema imunológico ainda, até os 2 anos, não estão com o sistema imunológico bem desenvolvido. Por isso, a necessidade da vacinação. A vacinação é que vai dar a imunidade para a criança. E os idosos já, porque já estão com a imunidade, com uma deficiência na imunidade pela própria idade, né? A meningite pode provocar lesões mentais, motoras, auditivas. A mais comum é a meningite pneumocócica, causada pela bactéria Staphylococcus pneumoniae. E costuma deixar sequelas tardias. Elas podem deixar a pessoa com problemas de surdez, auditivas e algumas degenerações, outras degenerações nervosas. A meningite viral e bacteriana. A meningite viral é a mais leve e transitória. Ela muitas vezes se resolve em 2, 3 semanas, ela já tem uma resolução, de certa forma é mais benigna. Já a bacteriana é mais grave. E geralmente necessita internação, é um caso grave, tem que ter muito cuidado. E dependendo da doença, porque tem vários tipos de bactérias, às vezes pode chegar até 10 a 20% dos óbitos, dos internados. Então, de cada 100 pessoas, 20 podem falecer. Que não é o nosso caso aqui, porque é um caso que nem aconteceu no estado aí, que nós temos 2, 3 casos aí, mas tem que abrir muito o olho para não deixar perder o controle da situação.
Doutor, quais são os principais sintomas da doença no início e eles podem se agravar conforme for agravando o quadro da doença?
A primeira coisa, sim, na criança ela começa a ter sintomas febris, muitas vezes febris, e ela começa a ficar muito prostrada. Então, assim, a criança, como ela é pequena, geralmente essas crianças até 2 anos, elas não referem direito com os sintomas, dor de cabeça. Mas um dos mais comuns é a dor de cabeça. E no exame que a gente faz, na consulta, a gente vai pesquisar uma coisa que se chama rigidez de núcleo. Tá? Quando a gente vai mexer na cabecinha da criança, que mexe a cabeça ali, ela vai ter muita dor. Tá? Inclusive, muitas vezes ela pode encolher até as perninhas por causa da dor. Então, não é uma simples dor de cabeça. A maioria das crianças referem dor de cabeça quando estão indispostas para alguma coisa. Mas é um caso grave, não é um caso assim que a criança está brincando, está correndo e diz que está com dor de cabeça. O estado de saúde da criança, ela degenera bastante e rapidamente. Outro sintoma que aparece, muitas vezes aparece, são manchas na pele, febre alta, ela muitas vezes pode ter episódios de vômito. O adulto também. Só que como o adulto, a pessoa idosa, ela consegue falar mais, ela referiu os sintomas, então a gente já direciona mais, digamos, a consulta para uma possível meningite. A criança não, a criança é uma coisa mais complicada. Muitas vezes o estado físico dela decai bastante e aí a importância de levar ela para consultar. As mães que têm uma criança em casa, que está brincando, que eventualmente está gripada e que eventualmente diz que está com dor de cabeça, com alguns episódios de febre, não pode sair correndo pensando que só porque está com dor de cabeça é meningite. Eu sei que é uma coisa que assusta, que a mídia está divulgando aí dois casos, mas não é. Se for ver, todas as crianças que estão gripadas e com algum processo virótico nesse sentido, uma virose respiratória, elas sempre vão referir febre. O caso da criança, o quadro clínico da criança degenera bastante. E aí é preocupante. E é bem rápido também.
O senhor falou antes que existem dois tipos de meningite. A bacteriana, então, é a mais grave, né? Os sintomas das duas são os mesmos?
Existe a viral, a bacteriana e a micótica, né? A micótica é mais em situações de pessoas que estão fazendo quimioterapia, radioterapia, que a imunidade cai, pode adquirir um... Ou em alguns casos das pessoas que têm o vírus da imunodeficiência, a AIDS, né, pode também dar meningite. A bacteriana é mais violenta, é a mais grave. A viral, muitas vezes, a criança é internada no hospital, o tratamento é mais um tratamento de suporte. A bacteriana não, já exige outras medicações e um controle mais rígido da situação para não deixar afundar muito o caso, digamos.
E como é feito o diagnóstico, qual o tipo de exame que é feito para realmente confirmar que ela é bacteriana?
Basicamente assim, a criança que está com uma suspeita de meningite ou alguém que está com suspeita de meningite, primeira coisa a gente vai fazer uma punção do líquido da medula nervosa, que é o líquor. E aí no líquor vai aparecer algumas células ali no exame e aí isso aí praticamente é a confirmação.
Quando já diagnosticada, como é feito o tratamento?
Dependendo do caso. Geralmente, o caso que é diagnosticado meningite, convém tratar a criança em um ambiente hospitalar. Tem que internar. Dependendo do caso, vai depender da situação, né? Se é uma bacteriana, vai necessariamente ter que tomar antibióticos.
Isso, muito obrigada, doutor. A gente agradece a sua participação.
Obrigado, eu que agradeço poder colaborar um pouquinho. Mas assim, eu gostaria de tranquilizar as mães. Está tendo alguns casos, mas todos os anos tem casos de meningite. São situações preocupantes, mas devemos, assim, as crianças que têm suspeita de meningite, normalmente a gente tenta isolar do ambiente comunitário, digamos. Evitar ambientes fechados, crianças que espirram muito, ambientes de sala de aula, escola, justamente porque ela pode se transmitir pelo ar. Esses vírus normalmente têm na mucosa oral e na mucosa nasal, e às vezes por causa de uma deficiência imunitária, a criança acaba adquirindo a meningite que ela já tem esses vírus latentes no próprio corpo, né?
Muito obrigada. Agora a gente fala com a enfermeira Raquel Alberto, que vai falar para a gente que há uma forma de prevenir a doença, né, Raquel? Bom dia.
Bom dia. As vacinas, elas existem exatamente para essa finalidade. A função delas na nossa saúde pública hoje é a prevenção. Então, é de grande importância que as mães tragam seus filhos para fazer as suas vacinas, que não deixe faltar nenhuma vacina, que essas vacinas sejam feitas todas nas suas datas que já estão preconizadas na carteirinha, que nós deixamos todas as vezes que elas vêm na sala de vacina, a gente marca a lápis, a data de retorno, para que não seja perdido nenhuma vacina dessas crianças.
Existe mais de um tipo de vacina, né, Raquel? Quais são?
Existe, sim. Existem três tipos de vacina. Existe a vacina do tipo A, meningo A, meningo C e meningo B. Na rede do SUS, na rede pública, nós temos a vacina da meningo C. Ela é feita duas doses nos bebês. A primeira dose com 3 meses, a segunda com 5 e um reforcinho com um aninho completo. E já entre 11 e 14 anos incompleto é feito um reforço.
Quando essa vacina começa a fazer efeito?
Ela começa a fazer efeito a partir de 15 dias depois dela aplicada.
Isso, Raquel, muito obrigada.
De nada.
Esse, então, o médico André Herman, falando para a gente sobre a meningite, e a enfermeira Raquel Alberto falando sobre as vacinas. Para a programação, informou Amanda Schneider.